Meu caro companheiro Eduardo Campos, governador do estado de Pernambuco, e sua esposa Renata Campos, ministro Fernando Haddad da Educação, Sérgio Rezende da Ciência e Tecnologia e José Múcio Monteiro das Relações Institucionais, deputada Ana Reis, deputado Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Carlos Eduardo Cadoca, Fernando Nascimento e Sandra Rosado, meu caro Fernando Bezerra Coelho, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, na pessoa ao saúdo os secretários estaduais, meu caro Pedro Serafim, prefeito de Pojuca, e cumprimentando o Serafim, eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, meu caro João da Costa, prefeito de Recife, meu caro Alberto Weiser, presidente mundial da Bung, na pessoa de quem saúde os presidentes da Bung Alimentos, Bung Fertilizantes, diretores e clientes da Bung, meu caro Francisco Egídio Bezerra, que falou aqui em nome dos trabalhadores, senhores da imprensa. Muito breve, porque acho que ninguém almoçou ainda. O Alberto, primeiro, quero te dizer da minha alegria de estar inaugurando mais uma planta de produção de alimentos e da geração de empregos no Brasil. Todos vocês que acompanham a economia brasileira se deram conta de que no setor do alimento a crise mundial não aconteceu. E ela não aconteceu exatamente porque uma parcela da população brasileira que estava fora do mercado de consumo entrou no mercado de consumo. Eu dizia para o companheiro governador do estado de Pernambuco que nesses anos nós conseguimos garantir 67% de aumento real para o salário mínimo. Nós conseguimos colocar praticamente 12 bilhões de reais no mercado, dando às pessoas mais pobres que recebem o Bolsa Família condições de comprar o mínimo necessário para sobreviver. Nós criamos um crédito consignado que hoje coloca mais de 80 bilhões de reais na mão das pessoas que precisam ter acesso a banco para pegar dinheiro e que antes não tinha dinheiro. Nós saímos de 2 bilhões de dólares de financiamento para a agricultura familiar para 15 bilhões de reais. Toda essa quantidade de dinheiro, a gente vai notar que hoje, e esse é um número muito importante, hoje só o Banco do Brasil tem a mesma quantidade de crédito que tinha o Brasil inteiro em 2003. A Caixa Econômica nunca teve tanto crédito e nunca financiou tanta casa como ela tem financiado agora. Ora, o que aconteceu na verdade? Na hora que nós conseguimos fazer aquilo que deveria ser a primeira lição de economia na Universidade de Economia, de fazer com que a renda produzida no país chegasse de forma distributiva mais fácil e mais rápido na mão de muitos, a gente iria perceber, iria, sabe, olhar e sentir que essa parte da sociedade, virando consumidores, todos ganhariam. Muitas vezes há um equívoco ideológico de pessoas entenderem que política de transferência de renda é uma política de ajuda à vagabundagem, de ajuda ao ócio, de ajuda ao conformismo das pessoas. As pessoas não percebem de que na hora que você coloca 100 reais na mão de uma pessoa pobre, ele não vai comprar dólar, ele não vai depositar no banco, ele vai comprar o que comer. É por isso que eu, participando de uma festa de aniversário de uma empresa brasileira que completava 60 anos de vida, e lá presente estava um dono de uma cadeia de shopping no Brasil, e quando alguém começou a reclamar da crise econômica, ele disse: você quer sair da crise econômica? Vá para o Nordeste, porque o meu shopping lá vende mais do que o shopping meu no Rio Grande do Sul. Está vendendo mais do que o meu shopping em várias outras cidades brasileiras. E a explicação concreta é porque uma parcela da população desse país não tinha absolutamente acesso a nada. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 4 milhões de jovens entre 17 e 24 anos ganhando pelo menos R$120 por mês, com a única obrigatoriedade de retornar à escola para concluir o ensino fundamental e fazer um curso profissionalizante. Na hora que essas pessoas recebem 50, 60 ou 70 reais, para muitos que isso serve para dar troco num restaurante depois de um jantar ou de tomar o nosso uísque com os amigos, para os mais pobres serve para colocar alimento na mesa, na casa e sustentar a família. Bem, essa evolução que está acontecendo no Brasil tem como resultado simplesmente uma coisa chamada política de distribuição de renda. Ela é feita aos poucos, mas ela tem que ser consistente, porque a gente não pode retroceder. Nesse mesmo período, e o Armando Monteiro acompanha isso com as pesquisas feitas pela CNI, ou seja, foram 11 milhões de empregos criados no Brasil com carteira profissional assinada. Eu acabo de vir da inauguração, ou seja, de bater a primeira quilha do navio do estaleiro Atlântico Sul. Ou seja, a quantidade de trabalhadores que estão trabalhando ali, ganhando um salário e, portanto, sustentando a sua família, eu acho que nenhum pernambucano, por mais otimista que fosse, acreditasse há 5 anos atrás que Pernambuco poderia ter o maior estaleiro do Brasil, produzindo os maiores navios do Brasil. Há 6 anos atrás, a gente não acreditava que o Brasil pudesse produzir plataforma da Petrobras, e hoje o presidente da Petrobras anunciou as primeiras 28 plataformas que vai ser comprada por conta do pré-sal. Ora, além disso, além da geração de riqueza, geração de emprego, de oportunidade, formação profissional, ou seja, tudo isso demonstra que um pouquinho mais de dinheiro está chegando na mão do trabalhador. E o Brasil está ficando moderno e tem muita gente que prefere colocar uma tapa nos olhos e não ver. Há quanto tempo neste país vocês não veem uma denúncia nos jornais de filas do INSS? Faz quanto tempo? Porque os jornais populares e sobretudo os programas de rádio começava às 6 horas da manhã, dizendo que tinha mulheres e homens que ficavam horas e horas na fila. Há quanto tempo você não vê essa notícia? Porque hoje, uma pessoa que quer marcar uma perícia médica, pega um telefone, liga 135, e ele que demorava até 6 meses para marcar uma perícia médica, hoje, quando ele demora muito, demora 5 dias. Eu trabalhei na Previdência Social. A gente levava 3 anos para aposentar um trabalhador brasileiro, porque ele tinha que provar até o tempo que ele trabalhador de tintureiro, como eu tive que provar. Hoje não, hoje quem tem que provar é a Previdência Social. Não é mais o trabalhador que leva documento, é a Previdência Social que tem que provar que ele tem direito de se aposentar, e o trabalhador recebe uma carta em casa dizendo: o senhor já completou 36 anos de serviço, você já pode se aposentar, o seu salário é tanto, e em meia hora ele recebe a aposentadoria dele. Uma mulher gestante para receber o pré-natal, que demorava às vezes 4 meses, hoje ela faz isso em 15 minutos. Ou seja, essa modernização do Brasil muitas vezes não é divulgada com a necessidade que tem das pessoas tomarem conhecimento de que as pessoas têm direito. Pois bem, na hora que o Brasil começa a se modernizar e na hora que o Brasil começa a distribuir renda, o que é que vai acontecer? As pessoas primeiro compram o que comer, depois compram o que vestir, aí depois entra na outra fase da vida, que é querer o computador, querer o carro, querer a sua casa própria, querer um monte de coisa. Ora, e na hora que ele começa a comer, nós percebemos que não é só no Brasil. Qual é a novidade do século XXI? A novidade do século XXI é que tem mais chinês comendo, tem mais brasileiro comendo, tem mais indiano comendo, tem mais latino-americano comendo. Ou seja, tem muito mais gente comendo no mundo. E o que é que vai necessitar? Mais alimento. Ora, quando a gente começa a discutir alimento, e nós começamos a olhar os gráficos feitos, sabe que o presidente de vez em quando tem apresentação de gráfico para ele das coisas que vão acontecer no mundo. Quando você começa a discutir a produção de alimento e olha, sabe que o Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial, a gente se esquece de dizer que nós somos o quinto em extensão territorial, mas somos o primeiro em terra agricultável neste país. Porque aqui nós não temos as intempéries que acontecem em outras partes do mundo. E quando a gente olha qual o país do mundo que tem capacidade de atender uma parte da necessidade da fome do mundo, aonde é que aparece o país? É o Brasil. É o Brasil, com seus 850 milhões de hectares de terra. É o Brasil, sabe, com preservando os 360 milhões de hectares da Amazônia. É o Brasil com 60 milhões de terras totalmente degradadas que podem ser recuperadas para produzir alimentos. É o Brasil que cada vez mais utiliza tecnologia e aumenta a capacidade produtiva por hectare de qualquer produto que a gente tenha produzido que pode atender essa demanda. E quando você inaugura o moinho mais moderno do mundo, segundo tuas palavras, aqui em Pernambuco, ou seja, é porque você está dando uma demonstração, Alberto, de que, embora não pareças brasileiro, é brasileiro, você está dando uma demonstração de confiança neste país, de confiança em Pernambuco, de confiança na melhoria da qualidade de vida do povo. Que se outros setores empresariais tivessem demonstrado a mesma firmeza que vocês demonstraram, certamente a gente não teria tido a crise na indústria que nós tivemos no final do ano. Porque as pessoas preferiram acreditar em alguns analistas econômicos que diziam que o Brasil ia quebrar, que diziam que o mundo ia acabar, que diziam que estava tudo acabado. Ou seja, então, as pessoas com medo preferiram se conter. Quantos projetos no BNDES foram suspensos? Projetos já aprovados pelo BNDES. Quantas empresas importantes nesse país tinham ido me anunciar em agosto, julho e junho investimento de bilhões e bilhões? Pararam. Primeiro porque as matrizes pediram para não investir. Segundo, porque precisaram remeter dinheiro para salvar as matrizes. Ou seja, e terceiro, porque tiveram medo. Ora, o que aconteceu agora? O que nós percebemos é que o Brasil já voltou a crescer. E o que nós estamos percebendo é que cresce mais na parte do consumo. Ou seja, significa que o povo vai continuar comendo, vai continuar vestindo. Quando nós reduzimos o IPI para geladeira, máquina de lavar roupa e fogão, no primeiro mês aumentou o número de máquinas de lavar roupa em 37%. Porque a máquina é a primeira demonstração de liberdade da mulher com o serviço doméstico. Ou seja, ninguém quer sujar as mãos para lavar o prato que os outros comeu. Mas houve essa evolução extraordinária. Quando nós fizemos o programa Luz para Todos, Alberto, e acabamos de acender a luz na casa 2 milhões e 20, Você sabe o que aconteceu com o programa Luz para Todos? 1.578.000 beneficiários compraram televisão. 1.420.000 compraram geladeira. 989.000 compraram rádio, aparelho de som. Então veja que com pouca coisa as pessoas se entusiasmam e as pessoas compram. E a comida é a primeira coisa. Por isso é que nós não tivemos em nenhum momento da crise, nem quando quebrou o Lehman Brothers, nós tivemos o povo diminuindo a compra das suas bolachas, do seu macarrão, do seu biscoito, do seu pão, das coisas que são necessárias para alimentar a família. Portanto, foi, por incrível que pareça, uma parcela da população mais pobre do Brasil que sustentou o consumo de alimento neste país. Ora, por isso que eu não poderia deixar de vir aqui, Alberto. Não poderia deixar de vir, porque o que você está fazendo é um exemplo maior de que, olha, pode acontecer o que acontecer. Se não tiver guerra e não faltar produção de alimento, o povo pobre vai continuar comendo e o rico vai continuar comendo e a Bunk vai continuar ganhando dinheiro no Brasil. Boa sorte, felicidades e eu espero que você inaugure outros moinhos no Brasil.